Razor.
Rider.
Laser.
Você quis dizer.
Razorcast.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast oficial da Razer Brasil. Meus amigos, é com muita alegria que eu trago eles hoje. Os caras que vão fazer a gente mergulhar de cabeça no mundo dos torneios de esporte. Dois dos grandes organizadores de torneio desse país aqui que vão trazer uma quantidade de informação. Cara, eu tô animado, já falo pra vocês aí que estão chegando agora. Eu tô animado porque eu já conheço esses caras há muito tempo e eu sei que eles fazem um trabalho fenomenal e poder trazer eles aqui pra vocês ouvirem da boca deles o que eles fazem. É uma satisfação tremenda. Então, uma salva de palmas virtual para Ed do Combat Club e Chequi da Proelion. Começando, obviamente, pelo Ed. E aí, Ed, como é que você tá, cara? Se apresente, por favor.
Fala, Luiz. Não, eu estou super bem aqui nessa manhã, né? Eu sou o Ed Gray, né, do Combat Club. Eu comecei com fighting games aí a organizar torneios mesmo, né? A partir de 2015, que a gente começou com torneios, tipo, online e tal. A ideia inicial do Combat Club foi sempre assim. Foi o foco direto na cena de Mortal Kombat pra evoluir mesmo a nossa cena, né? Pra crescer mesmo o Mortal Kombat em si no Brasil. Aí... com isso, tipo, eu, Buyu, Kizori, Caverex também, foi, tipo, o nosso core principal mesmo que iniciou o projeto. A gente começou a pensar assim, pô, a gente pode evoluir pra alguns outros jogos, né? Aí começamos com Street Fighter, que também a gente já tinha reconhecimento da comunidade, Buyu já era bem integrado com o pessoal também. Aí começamos com projetos de Street Fighter, começamos também, depois já evoluindo pra alguns outros cenários, como Quake, que a gente chegou a fazer uma liga no lançamento do Quake Champions. Agora a gente já tá com vários jogos também. Acho que essa é uma introdução básica, assim, do Combat Club, né?
Uma introdução básica que já mostra aí o quanto vocês vêm trabalhando. Tem muitos anos, eu vou chegar aí daqui a pouquinho, porque a gente também tem que falar dele. Chequi, vindo diretamente da Proelion, ele que esteve, cara, teve uns torneios, assim, que nego não pensa assim, caraca, pô, aquele torneio gigante que teve no lugar tal, quem foi que fez? Quem estava lá era o Chequi, exatamente. Devo dizer aqui a honra inenarrável. Chequi, suas introduções aí, por favor.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Ed aí. Rapaziada, eu me chamo Chequi, Hélio Ricardo Costa. Trabalho com esportes há 7 anos. Finalzinho de 2013 eu comecei. Eu comecei jogando point blank da um game, um mero jogador tal. E comecei junto com o Murilo Show, um grande narrador aí hoje em dia. E começamos na época lá e a gente queria muito jogar um campeonato, e na época quase não tinha organizações que faziam um campeonato. Eu falei, pô, vou começar a organizar campeonato. A gente já organizava aqueles mixzinhos de TS, né, com a rapaziada, a gente cria, a rapaziada entra, joga, mas nada muito importantezão, né, nos mixes. E eu conheci o Samuka no final de 2013, e o Samuka, ele tava procurando alguém que organizasse campeonato, e ele narrava o campeonato, e a gente acabou que a gente uniu o útil ao agradável. E o Samuka, ele já era conhecido dentro da Ungame, e a gente conseguiu essa parceria aí, e a gente montou a nossa primeira organização aí, que foi a OBJ, né? Na época, a OBJ chamava Organização Brasileira de Jogos.
Pô, o nomezinho. Pô, aí, caraca! Não dava pra ser mais genérico, maluco.
Não, de forma alguma. Na época, primeiro a gente montou a LBPB, que era uma Liga Brasileira de Point Blank, que era só Point Blank. Só que aí o Samuka conseguiu parceria com a Level Up na época, e a gente fez um campo de Assault Fire. Nossa, grande Assault Fire. E aí a gente teve que montar, poxa, não vou fazer um campo de Assault Fire da Level Up na Liga Brasileira de Point Blank. A gente foi obrigado a criar uma nova organização. Aí de lá pra cá, cara, a gente foi fazendo os campeonatos online na época, comecinho de 2014, você tem noção, eu fazia um campeonato semanal de Point Blank e dava 2-3 mil pessoas assistindo, era surreal na época, era muita gente pra um campeonatinho. Aí a galera foi gostando e tal, e eu já conheci o Murilo, a gente já jogava com o Murilo, a gente foi pra uma Robalan, que a gente chama na comunidade, a gente foi pra São Paulo participar de uma Robalan. Aí nesse Robalan, infelizmente no dia o jogo ficou offline, caiu o servidor, aí o Murilo enrolou os caras por 4 horas. Foi esse dia que deu o boom do Murilo e ficou conhecido no cenário aí. Mas, fora, esse é o começo da minha história no Point Blank, mas hoje em dia, já trabalho com Point Blank, Combat Arms, Level Up, PUBG Mobile, já fiz camp de The King of Fighter, né, Luiz?
Fez.
Já fizemos um campzinho de The King of Fighter. Já trabalhei com League of Legends, Crossfire, World of Tanks, FIFA. Cara, é tanto jogo.
Fortnite, tu fez?
Fortnite, estou fazendo nesse exato momento. faço um campeonato pra pessoa da Playmatch, tô fazendo. E, cara, tem muitos jogos que eu trabalho que eu literalmente hoje em dia eu até esqueço. Zula, já trabalhei com Zula.
Zula, pode crer.
Eu trabalhei com muito jogo e graças a Deus aí eu sou conceituado. Isso online. Agora presencial. XMA, BRMA, BGS, Game XP, CCXP, todos os XPs. Cara, muito evento. Fora todas as seletivas de Point Blank pro Mundial. Cara, já fiz muita coisa.
O cara até esquece, cara. O cara até esquece. Tô falando, né?
São 7 anos, cara. É muita coisa.
Então, vocês acabaram trazendo aí um ponto muito importante, que era o que eu já tava pensando lá atrás, que é justamente isso. O começo, cara. Porque vocês, tanto o Ed com o Fighting Games, que é uma parada super específica, e dentro da comunidade de Fighting Games também há uma resistência, não é qualquer um que chega ali, faz as coisas, sai e volta, há uma resistência, a comunidade meio que demanda que você esteja lá ativo, participando por um tempo, para que você ganhe reconhecimento ali dentro, etc. E o próprio Shaky também, que já foi para vários jogos, então teve que se provar em diversas comunidades. Cara, começando pelo Ed, como é que foi começar, chegar assim e falar, cara, eu quero fazer torneio, e aí trazer pessoas que quisessem participar junto do projeto, convencer a galera da comunidade a jogar, convencer a galera a assistir, como que foi aquele comecinho, aquela primeira virada dos torneios do Combat Club?
O começo ele foi, tipo assim, até um pouco fácil, assim, porque a comunidade tava precisando mesmo de algo pra se envolver mesmo, que eles queriam torneios, tipo, queriam, tipo, FTs e tal, né? Aí, eu acho que o primordial mesmo foi a gente ter, tipo, esse laço com a comunidade do Mortal Kombat, pra gente ter o nosso público inicial, né? Porque daí, tipo assim, até pra falar a verdade, o começo, assim, do Combat Club, ele foi algo, assim, bem, tipo, em laço com os players, né? Tipo assim, os players opinaram, que nem, tipo, o Shinnok, o Senna também, até quem deu esse nome de Combat Club foi até um player mesmo da Senna, que foi o Senna mesmo, né? Que arranjou esse nome Combat Club pra gente, que até a gente bolar toda a marca e tal, né, em cima disso. Aí, a princípio, foi algo, tipo assim, não tão, tão difícil, porque a gente já era envolvido com as comunidades, né, tanto de Street Fighter como Mortal Kombat. Já com os outros jogos, como Hearthstone e Valorant, a gente já tá, tipo assim, em contato com a comunidade e pra tentar se envolver o máximo pra gente conseguir também criar um laço mais ou menos dessa forma, né? Com Hearthstone já tá dando certo, até o Roma é o líder desse projeto, né? Ele e o Morph, e também tá indo super bem, mas a nossa ideia é sempre assim, é sempre a gente estreitar laço com a comunidade pra gente ter um vínculo.
Da hora! Ô, Shaky, inclusive falando disso, esse estreitar a comunidade e fazer um vínculo, que nem o Ed falou. Isso é uma coisa que é muito necessária, porque quando você tá trazendo players, o cara ele é raro, hoje em dia, principalmente, a galera querer, vou competir porque eu vou competir. É muito difícil, normalmente o cara ele quer competir ou porque ele vai ganhar alguma coisa, ou porque ele vai aparecer numa live, ou porque tem premiação, ou então ele paga uma inscrição pra poder depois ter uma premiação em dinheiro maior. Ou seja, quais as dificuldades que você já encontrou indo de um torneio para outro, indo de um jogo para outro, para conseguir convencer esses players, trazer a galera para jogar os torneios que você organiza?
Eu tive um recente caso desse aí, por exemplo. Falando um pouco do Free Fire, o Free Fire ele tem a partida casual, normal, a personalizada, que você entra lá, a rapaziada cria, você entra, literalmente joga, e tem a pontuação no final, você ganha. Um tempo atrás, o Free Fire ele criou um modo chamado Contra Squad, que é literalmente um squad contra o outro ali e acabou. Eu tentei, a Proelio já era conceituada no cenário, é conceituada até hoje, eu faço todos os meus campeonatos, eles têm bombado, graças a Deus, eu tô tudo tranquilo. Só que entrou esse modo novo no Free Fire, não foi de uma comunidade para outra, mas eu digo que foi de um modo para o outro. Eu tentei fazer o campeonato com esse tipo de squad, né, esse novo formato, e não deu certo. Porque é um formato que estava no começo e literalmente a galera não comprou a ideia. E tinha uma premiação em dinheiro bacana, tinha a inscrição era baixa, enfim. Eu falo nesse sentido de modo e no sentido de comunidade. Literalmente você abrir as portas para uma comunidade diferente sem você ter, aquele, como que eu falo? Vamos dizer, um peixe, né? A história de Santos é um peixe. Vamos ver. Uhum. Se você souber, se você não tiver alguém que te indique, alguém que te divulgue, já faça parte da comunidade que já seja famoso, cara, apostar numa coisa assim realmente é um pouco complicado. A não ser que, como o Ed falou, a comunidade esteja carente, precisando daquilo. Aí todo mundo vai comprar ideia. Se você chegar, por exemplo, no Valorant lá agora e pegar a sua organização, já é conceituada em tal jogo, você vai trazer essa organização pro Valorant, talvez a galera compre ideia, porque é um jogo que tá começando ainda. Entendeu? O competitivo dele. Teve esse final de semana, se não me engano, a Copa Hakim também. Então a galera comprou ideia, teve foi bem visto como se fosse o primeiro campeonato. Então eu acho que é um jogo que vai dar certo com certeza, ainda mais com a publisher que é. Então tem tudo pra a galera comprar a ideia. Então você indo pra um jogo, o problema é, eu falo no sentido de, se você chegar oferecendo pra galera uma premiação, seja uma inscrição gratuita com uma premiação bacana, a galera vai comprar a ideia. Aí eles vão começar a te conhecer. Vendo que o seu campeonato é bem organizado, a narração é legal, a live é legal, o organizador que trabalha por trás, lidando com os jogadores, também é legal, a pontuação, enfim, um todo, a galera começa a comprar a ideia e começa a divulgar. Pô, joguei aquele campeonato ali semana passada, top, top, mano, vou jogar de novo. Querendo ou não, até pela internet, a melhor divulgação é o boca a boca, não tem como. Entrar de uma comunidade pra outra assim, eu acredito que você tenha que ter um peixe dentro. Mas, se a comunidade estiver carente de campeonato, creio que seja mais fácil.
Tem um ponto aí que você falou, aliás, vários pontos, que eu também tava querendo ouvir de vocês, porque, cara, Combat Club principalmente, assim, eu posso dizer, vou dizer com uma certa propriedade, o Ed, se falar isso, coitado, vai ficar parecendo que ele tá sendo escroto, então eu posso falar. Eles vêm liderando uma presença dentro do cenário de torneios do Brasil e mostrando pra todo mundo como fazer e meio que ditando também, de uma certa forma, as melhores formas de se executar torneios em escala nacional aqui no Brasil. Fizeram torneios presenciais gigantescos, fizeram torneios oficiais pela Warner de Mortal Kombat, fizeram o Campeonato Brasileiro de Street Fighter em 2018, não foi, Ed?
18,
então, isso. E agora estão fazendo Hearthstone, Valorant, etc. É necessário você ter um conhecimento dos múltiplos aspectos que um torneio tem. E com isso eu quero dizer, cara, a regra tem que ser de um jeito, ela tem que ser feita de uma forma justa para que a pessoa que vai competir ela não se sinta prejudicada. Da mesma forma, você tem que organizar todo o processo da jogatina em si, de pegar o player, traz ele para cá, online ou não, ou presencial, coloca ele na estação, joga, vai ter transmissão? Como você vai fazer a transmissão? Como você vai fazer a conexão daquela estação de jogo para que os casters possam ver e a galera na live também possa assistir? Como você bota os caras para narrar em cima? Como você pareia isso tudo? Onde que você divulga? Twitch, vou divulgar na Twitch? Vai ter parceria para a gente poder levar essa transmissão para mais pessoas? Além disso, Twitter, Facebook, YouTube, como você faz a distribuição? Quais parceiros? No caso do Mortal Kombat tem o ByteSpeed, tem o Combo Infinito. Então, são múltiplos aspectos. Ed, quando que vocês perceberam que, assim, tinha virado a chavinha e vocês estavam conseguindo executar todas as múltiplas funções com maestria?
Então, eu acredito que foi ali no Campeonato Brasileiro mesmo. A gente viu que a gente tinha mesmo qualidade e conseguiria, tipo, exercer vários torneios, assim, simultâneos. E também, tipo assim, e oferecer isso como um serviço, digamos.
O Campeonato Brasileiro, inclusive, eu quero ver essa história, porque vocês fizeram um formato Summit.
É, isso mesmo.
Que hoje em dia também a Gamers Club faz com a GC Masters, né? Ele meio que começou ali muito próximo um do outro. Já tinha o CS Summit e o do Beyond the Summit lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é uma coisa recente que não foi só a GC que fez. Vocês também fizeram. E fizeram num cenário muito mais difícil de se fazer porque tem pouquíssimo investimento. Como que foi aquele Campeonato Brasileiro em 2018?
O Campeonato Brasileiro, afinal, era para ser numa arena, na realidade, assim, que era o que a gente tinha estudado. Mas como a gente teve um problema com esse local, aí pensamos, pô, vamos alugar uma casa e vamos fazer um summit. Aí,
pouca coisa, né? Vamos ali alugar uma casa e fazer um summit.
A gente tratou interno ali, eu conversei com o Will e com o pessoal. O pessoal achou interessante até pela experiência mesmo que a gente teria, tipo, passar um final de semana com os jogadores na casa e tal, né? E por sinal, assim, foi bem interessante, tipo, tanto montar a estrutura na casa, assim, pra gente fazer esse reality quase, E também, tipo assim, a experiência de estar com os jogadores ali também, tipo, ah, o Kioma, o Brolinho. Ah,
tinha o Kadesh, tinha o Paulo Kadesh, Web.
O Paulo Web, a galera toda ali.
Dark tava, não tava?
Não, Dark não.
Cara...
Ele ficou, acho, um tiquinho pra se classificar.
Oh, não, buscando... foi o Preda.
Isso, ele tava. O
Preda Xingou tava, Alex, tava...
O Stunner.
Stunner, isso.
Isso, mas foi bem, bem bacana, assim, tipo, passar o final de semana com o pessoal, tipo... fazer o torneio de Jenga também à tarde, que a gente fez.
Vocês fizeram, inclusive, outros torneios para preencher, não preencher lacunas, né, mas para criar conteúdos novos que não se limitassem só ao Street Fighter.
Tipo, teve um torneio ali com Barra Infinita que a gente fez de zoeira, aí teve torneio de Jenga também. Aí, além disso, também teve uma mesa redonda que a gente fez também depois do evento, que foi super bacana. Aí, além disso, ainda tinha, tipo, o café do Kioma, que o Kioma tava fazendo pra gente lá, super top.
O Kioma fez café pra essa rapaziada toda?
Fez, o Kioma é foda.
Nossa, eu comprei coisa de moer café e tô assinando coisa de café por causa do Kioma também. Esse cara aí, eu não sei o que ele vendeu mais na vida dele, se foi arcade ou se foi café. Porque ele faz uma propaganda dos produtos que ele usa e o cara fala, todo mundo compra, é incrível.
Mas o que foi legal, assim, do Campeonato Brasileiro é que eu acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo de qualidade pra FGC que tava necessitando naquela época, né?
Cara, isso é verdade. Naquela época eu me lembro que, assim, foi uma, entre 2017 e 2018... Foi o período de Street Fighter V que houve mais investimento aqui no Brasil. Teve a Promo Arena. A gente tava fazendo uns cálculos, cara. Dava, assim, somando Promo Arena e ESL com a Brasil Premier League e Campeonato Brasileiro de Street Fighter, somava, assim, R$20 mil em investimento só de premiação. Isso sem produção, porque a produção tem um custo à parte, que a gente não tá considerando, porque eu não sei quanto que custou na ESL, não sei quanto que custou no Campeonato Brasileiro, nem na Promo. Mas houve só de premiação, distribuição de prêmio mesmo para os jogadores, foi pouco mais de R$20 mil. Então, sim. E naquela época, assim, tiveram esses três grandes torneios, teve a Liga Brasileira, teve a Brasil Premier League da ESL e teve o Campeonato Brasileiro. O de vocês foi de longe, o que teve a produção mais complexa e mais única, eu devo dizer, justamente por conta do formato Summit, cara, e por isso que eu penso, deve ter sido um super desafio, né?
A gente conseguiu, acho que foi 4 câmeras pra gente fazer lá, tipo, 2 de mão e mais 2 de pedestal. Aí foi bem interessante, assim, tipo, passar pela casa, gravar a galera. E...
Fora operar essas câmeras todas, hein?
Isso, bem isso mesmo. E, acho que da nossa equipe lá, acho que tava umas 10 pessoas, mais ou menos, pra... Tocar toda essa parte, né, de gerenciar os jogadores, fazer a transmissão, que seriam 2 casters, um stream master e mais a galera ali pra organizar, digamos, a casa em stream.
É porque ainda tem isso, né? Ainda tem que deixar a casa limpa, porra. Porque tu não vai só filmar a casa e deixar ela no gelo. Isso não tem o menor cabimento. Mas do outro lado, e aí agora eu vou chamar o Sheki. Torneios, principalmente esses que tu faz no ao vivo e tá filmando tudo mais, imprevistos acontecem. E você tem que ir lidando com situações. E Sheki, você que foi um cara que, pô, Game XP, os torneios da CCXP também, BGS, BRMA, XMA. Quais foram os imprevistos mais absurdos que você teve que lidar ali na hora e resolver?
Isso eu não falo nem por mim, mas teve um recente, um evento presencial, e o jogador não queria jogar ali porque não tinha energético pra ele beber.
Mentira!
Não, juro por tudo que é mais sagrado, o jogador não queria jogar porque não tinha energético pra beber. Então tem umas coisas inusitadas que acontecem. Ah, e é tipo, aí você chega, você é juiz de palco, você monta o setup do cara, ou o cara mesmo bota, você não consegue botar, aquele teclado não funciona. O mercado não funcionou, você pega, faz todas as coisas, tira ele, bota ele de volta, troca de porta, bota de novo, ele não funciona. Aí você vai pra dentro do jogo, aí o cara, vamos supor que agora o mouse não funciona, o DPI do cara não tá funcionando, a sense do cara não é a mesma, aí você desinstala a software, instala de novo, tenta fazer N coisas e vem uma pessoa só, faz uma coisa do seu lado e funciona. Cara, uma das coisas que mais me deixa encabulado, porque tem certas coisas, equipamentos que a gente usa no evento presencial, e a galera vai lá e simplesmente o som do jogo do cara para de funcionar. Aí eu entro no Windows, abro ali, desativo, ativo de novo, faço isso, faço aquilo, faço um monte de coisa. Depois de uns 10 minutos fazendo, eu percebo que o cara tá mutado no microfone, mano.
O cara não teve a capacidade de olhar se o microfone dele tava mutado.
Isso me dá um ódio. Na hora ali, eu falo, não, mano, é muito, muito engraçado pra dar um chega pra lá, mano. Então a gente tenta relevar e vai fazendo. E tem hora que a gente pega um jogo, literalmente, a gente testa todos os jogos. É isso, a gente, quando a gente vai pra um evento presencial, a gente... são 7, o evento dura 4 dias. A gente chega com 3 dias de antecedência, porque a gente monta o palco, a gente monta o PC, a gente tira um dia só pra montagem, a gente tira um dia só pra teste de internet, a gente tira um dia só pra testar todos os jogos. Então é literalmente isso. A gente deixa tudo redondo. Aí você chega no dia seguinte do evento, vai começar o evento, na primeira partida dá problema. Mano, não é possível. Não é possível. Eu testei tudo ontem, tava tudo funcionando. Mas é assim mesmo, cara. Evento presencial, literalmente, todos os imprevistos acontecem. E você tem que saber já fazer aquilo ali. Você tem que já ter a solução para qual problema já ainda vai acontecer. E, literalmente, você tem alguém que saiba mexer em programa de comunicação. Geralmente, para um evento presencial, a gente cria servidor de TeamSpeak local. Então, tem que saber mexer no TeamSpeak. Tem que entender do mouse e do teclado que o cara tá usando. Sabe? E é literalmente saber mexer em tudo pra que na hora você tente... Porque problema sempre vai ter, isso é inevitável. Infelizmente, sempre tem, porque imprevistos acontecem. Mas é você diminuir o tempo daquele problema, já criar uma solução pra que o problema seja sanado em míseros minutos.
Então é tipo, se você já tem a compreensão macro de como funciona tudo, de como cada aspecto tem que ser solucionado, na hora que o problema aparece, tu já sabe o que fazer pra resolver, é por aí.
Sim, exatamente. Meu fone parou de reconhecer. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Windows ali e desabilitar. De repente deve ter algum outro fone padrão. Então eu tenho que botar o fone que ele tá usando como padrão. Então ele tá usando um Kraken. Aí o som do jogo tá pegando no Windows. Então eu tenho que desabilitar o Windows e botar o microfone dele Kraken como padrão. Tanto, por exemplo, tem muita gente que em evento presencial a gente usa só o headset para comunicação e a gente usa um fone intra para ele escutar. Então eu tenho que botar o fone intra para ele escutar no Windows, desabilitar o Kraken no fone do headset, habilitar o fonezinho intra, só habilitar o microfone do headset e tirar o microfone. Cara, é um rolo. É um rolo que se você não sabe fazer a primeira vez ali, você fica meio perdido. Mas dá muito certo, sim. Aí o pessoal bota fone intra, né? Bota abafador e usa só o headset pra comunicação.
E tu quer ver uma parada, ó? Jogo de luta mesmo, cara. É uma parada super específica que é como você vai conectar os dois monitores e os monitores separados dos players. Isso pode dar problema, porque eu me lembro. Primeira Game XP, não. Segunda, 2018, a primeira solo. A equipe... Isso eu ouvi, né? A equipe que montou... Tipo, quem tava organizando mesmo sabia o que tinha que fazer. Mas quem montou pegou um splitter de HDMI que não era ativo. Ou seja, não tinha energia pra passar pros dois monitores. Um monitor ficava com um lagzinho. Eu acho que foi isso. Tu sabe, Ed, como que foi? Eu me lembro dessa história, mas eu não sei se foi a de vocês. Especificamente, acho que foi, não foi?
Sim, aconteceu isso na Game XP.
2018, não foi também?
Isso, que daí a tela ali da grande final tava sendo explicada pra aquele telão gigante lá.
Uhum. O maior telão do mundo.
Aí.
Telão do mesmo tamanho dos problemas que eles arranjaram.
Aí tava ultra mega lagado pro pessoal que tava competindo. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
Então, e nessa eu me lembro porque eu tava conversando com o Caverex na época. Agora já passou 2 anos, já pode falar. E se a galera da Game XP quiser brigar, tamo junto, vem pro podcast. Não, mentira. Então, cara, eu me lembro que ele falou que assim, isso não foi por vocês. Vocês sabiam o que tinha que ter feito. Foi a galera que já ia montar o equipamento, porque tem isso também, esses eventos grandes. Você que tá tocando o torneio, você não necessariamente vai estar lidando com a montagem de hardware, ou você não vai encabeçar e dizer o que que tem que se colocar ali naquele hardware. Os caras chegam, montam, falam, ó, tem isso aqui, tá? Executa teu torneio com isso, um abraço, tchau. Se tiver problema, é tu que tem que se virar.
Bem isso mesmo.
E foi o que aconteceu, porque montaram um setup em que, e isso era uma parada super específica de jogo de luta, que a forma como o splitter funciona, quer dizer, você vai pegar do console direto e vai mandar pras telas. Tanto pra tela que tá pro telão da galera, quanto pra tela que o player vai jogar. Enquanto qualquer outro jogo, você iria pra um servidor e no servidor você bota um modo espectador e o cara num outro PC vai mandar pro telão. Então você não tem esse problema de dividir. Mas no jogo de luta tem. E aí foi show de horrores, mas é aquilo, gerenciamento de crise. Na hora de resolver, tinha gente lá que sabia como lidar. Já reconheceu o problema de cara, soube como lidar, resolveu e terminou com o Conqueror vencendo, não foi?
Não, foi o Dark, né? Foi o Dark e o Shinnok que foram pra final do Magic.
Ah, é verdade! 2018 foi Dark e Shinnok, pode crer. O Conqueror isso. Venceu foi no ano seguinte, não foi?
É, isso mesmo.
2017 foi Shinnok, 2018 foi Shinnok foi... Dark e foi 2019 foi o Conqueror.
É. Isso aí.
Não, Stadium também, que aí foi um evento muito mais liso. Acho que ali vocês tiveram um maior poder de atuação, né? Porque quando eu vi o evento rolando, falei, mano... Deixaram os caras fazer o trabalho.
Isso, é porque ali foi fácil, porque assim, a gente realmente passou a lista do que a gente queria pra tocar o torneio, né? Tipo, o modelo de monitor, como ia ser splitado da live pro telão, tudo, né? Aí ficou muito mais fácil. Ali digamos que a gente teve mais autonomia nessa parte de hardware também.
Ah, isso aí é bom. Isso aí eu vou compartilhar uma história com vocês aqui da primeiro split da Liga Brasileira de Street Fighter lá da Promo Arena. PC da NASA, o mesmo PC que a galera jogava no circuito desafiante. Presencialmente, tava lá, monitor, um MS, certinho, tudo, só que era PC, até hoje eu não sei o que é, Kioma não sabe, mas alguma coisa, eu sei que é, se eu tô falando Kioma porque foi ele que identificou o problema, tinha alguma coisa naquele PC que tava dando delay, alguma, a gente não sabe o que é até hoje, pode ser USB, não faço a menor ideia, se era a placa-mãe, o que era, mas tinha alguma coisa ali que tava dando delay. Não era monitor, não era falta de qualidade do PC, não era nada. Tanto que o que aconteceu? Você guarda esses aprendizados, né? Chega lá na frente, no terceiro split, no segundo e no terceiro split... Não, o segundo foi online. No terceiro split, meu irmão, a gente foi pegar o monitor na casa do Dark. Isso aí era uma hora e meia do lugar. Pegamos um console pra poder executar o game e foi PS4, monitor, um abraço e pau no gato, não teve problema. Agora eu quero dicas de vocês, cara. Eu quero assim, Ed, o que o cara que hoje, o cara que gosta de um jogo específico, sei lá, eu gosto de Rocket League, eu gosto de For Honor, eu gosto de Zula, quero fazer um torneio. O que eu tenho que manter na minha cabeça pro meu torneio dar certo?
Então, a primeira coisa eu acho que é criar um vínculo com a comunidade desse jogo específico. É tipo assim, caso não tenha um vínculo, é que nem o Rick falou ali. É, precisa, tipo, entrar em contato com alguém que já é conhecido na comunidade pra te apresentar, pra meio que abrir as portas, assim, né, desse público. E tirando isso, acho que é basicamente força de vontade, porque provavelmente o primeiro torneio não vai ser aquela tipo, enxurrada de inscrição, que é normal, né?
Sim, ou tem que começar de algum lugar, né? Tu não vai começar no topo.
Isso mesmo. Além disso, tipo assim, focar em fazer um negócio bem organizado, ter as regras bem explícitas para os participantes. Outra coisa bacana também, tipo assim, é focar bastante em social media, divulgação em Instagram, Facebook, Twitter, né? Além disso, também uma coisa que eu acho super importante é sempre quando tá perto da data do evento, já enviar um informativo para os participantes, para manter um follow-up, assim, de todo o torneio. É basicamente isso. E plataforma, se for para Rocket League ou Fighting Game, a gente usa bastante o Smash.gg. Já para FPS, a gente acaba utilizando o Battlefy, que o público é mais direcionado para essa plataforma.
É, pode crer, né? Ainda tem isso. Dependendo da plataforma, você consegue facilitar ou dificultar o seu trabalho. Isso é muito importante, até porque os players ali, por exemplo, LoL, a galera do LoL conhece o Battlefy, mas a galera do LoL pode não conhecer o Tournament, pode não conhecer o Challenge. Então, quer dizer, você criar uma barreira a mais ou tirar uma barreira pode ser o diferencial ali pro seu torneio rodar mais liso. Fora outros detalhes, né? Que tu vai saber, poxa, eu consigo conversar diretamente com cada um dos players por aqui, eu consigo mandar premiação direto, eu consigo pegar e-mail de contato direto, eu consigo separar. Ou às vezes não, às vezes faz Google Forms. O Sheiky é rei de fazer torneio em Google Forms, não sei como. Dificílimo.
Amo.
E funciona, cara, e funciona você saber gerenciar. E eu acho que essa que vai ser a dica do Sheiky, né? De tipo, cara, organiza as coisas, faz direito... que funciona. É ou não é, Chiqui?
É, cara, basicamente isso. Eu, quando eu não conheço uma comunidade, geralmente eu vou fazer as coisas gratuitas, eu uso muito o Google Forms. É uma ferramenta maravilhosa. E tem todos os dados, você pode pedir todos os dados ali, pode pedir foto, pedir vídeo, pede o que você quiser, vai estar gravadinho lá no seu PC, você deixa nos favoritos. E você, semanalmente, você mantém o mesmo documento e você muda só o linkzinho pra galera achar que você criou outro, sabe? Uhum. Mas você só mantém o mesmo ali, basicamente. Então, em sentido de organização de campeonato, assim, pra eu entrar em outra comunidade, literalmente o que o Ed falou também, fomentar uma comunidade, na hora do campeonato é ser justo. Você é justo com um, você tem que ser justo com o outro também. Você saber quais problemas que podem dar, você já vir com a solução daquele problema, para não que você consiga diminuir o tempo. Se der confusão, você tem que saber o que você tem que falar e diminuir o tempo daquela confusão para que o seu campeonato rode tranquilamente. Então, ser justo é ter as ferramentas essenciais. Eu sempre fui um organizador à moda antiga. Então, eu sempre uso até hoje o Google Forms, uso o Challenge também. Eu não estava nessa era de automatização de campeonato até recentemente. Cheguei a trabalhar com uma plataforma de bot, e agora eu trabalho com outra. E essa plataforma, ela me dá tudo que eu preciso para poder organizar, por exemplo, os meus Free Fire e os meus PUBGs, sabe? Então, se eu for fazer uma coisa à moda antiga ainda, eu uso o Challenge, porque é uma plataforma que eu uso há 7 anos, mais ou menos. Então, basicamente, para FPS eu uso o Challenge, para mandar slot de Battle Royale eu uso o Challenge também. Então, eu acho que é isso. É ser totalmente organizado, é não se perder no que vai fazer, é ser totalmente justo com o jogador, não falar grosso, mas ser objetivo no que você vai falar, sabe? Não, literalmente... muita coisa que acontece em muitas comunidades infelizmente, é jogador achar que tá acima do organizador, né? Então, literalmente montar em cima, que a gente chama. Isso não pode acontecer. Então, você saber o que você tá falando, ser rígido, e aí o jogador passa a ter respeito por você, fala que a sua organização é boa porque você é justo para todo mundo, a regra que vale para um também vale para o outro, você não favorece ninguém, e até entrar em cenários diferentes, nesse sentido, é até bom também. E aí você não conhece ninguém, então você é literalmente a mesma regra de um é regra para outro. Doa quem doer, e a regra tem que ser cumprida. Porque assim, para o cara poder participar de um campeonato, antes de mais nada, ele tem que ser de acordo com as regras, né? Não faz sentido o cara se inscrever para uma coisa que ele não é a favor, que ele não concorda, né? Então, querendo ou não, aquela caixinha de aceita os termos, nessa hora ela tem que ser lida, né? Então.
De preferência basicamente... tendo lido os termos também, né? Porque tem a galera que, inclusive, então, esquece desse detalhe.
Tem que ler as regras, ler os termos, tudo certinho, na ponta da língua, pra que. Ah, aconteceu isso, eu já sei o que eu posso contornar pra poder o meu campeonato rodar liso. Sabe? É basicamente isso.
Pode crer, tá aí, ó. A dica é incrível. E, ó, galera, só vou fazer um adendo bem de leve. Começar. Oi, fala aí.
Desculpa até te cortar, uma coisa que é essencial e que eu esqueci de falar. Você fazendo o seu, você demonstrando pra galera que você é um cara legal na organização, faz tudo direitinho. Outras organizações que vão entrar no cenário, ou até outras organizações que já existem, elas vão acabar copiando o seu método. Isso é inevitável. Porque assim, se eu faço certo, se eu faço num jogo, numa organização, e dá certo, muitas organizações, em vários jogos que eu faço, seguem o que eu faço há muitos anos. Porque dá certo. Então, literalmente, a rapaziada... Pra você ter noção, existiam organizações que eu entrava, o cara botava basicamente o mesmo nome que a minha organização, ela copiava, literalmente, com todas as letras, as minhas regras, ela dava só um Ctrl-C, um Ctrl-V, até quando eu entrava no TS, o TS do cara tava igual ao meu.
Então, aí o cara também nem escondeu, né? Pelo amor de Deus.
Então, ou você fica com raiva do que aconteceu, porque o cara literalmente te plagiou, ou você fica totalmente feliz, porque, pô, se o cara me copiou, é porque o que eu faço tá certo. Entendeu?
Isso aí, ó, tá isso. Eu vou fazer só um adendo que a galera não precisa começar com muita pretensão, não, cara. Brother, você tem 4 amigos... Faz o torneio com os 4 amigos, torneiozinho pequeno ali, ó, vamos jogar nós aqui pra você ver o que que importa de fato, que é se divertir e ver a galera se divertindo junto contigo no torneio. A partir daí você vai desenvolver um gosto, vai querer fazer mais, vai dar seu sangue pra fazer os torneios, porque por menor que eles sejam, você vai curtir fazer aquilo. Então mantenha sempre isso em mente. E antes de encerrar, claro, aqui chegou tanta gente aqui pra ouvir Chiqui, pra ouvir o Ed, tem que falar, galerinha, aproveitem pra comprar Black Widow Tournament Edition V2 Chroma lá na Kabum. Cara, eu comprei um, eu vou ter que dizer, assim, não dei mole, tá muito barato, tava R$600, tá saindo agora R$400, switch mecânico, é o switch laranja, ou seja, ele não faz barulho, silencioso, apoio de pulso, você tem o sistema de croma totalmente integrado, então pode usar o Synapse, vai deixar seu teclado bonitão e tem garantia. Cara, não tem por que você não comprar. Aproveitem, tá lá na Kabum, não sei até quando fica, então é melhor você comprar logo. Razer Black Widow Tournament V2 Chroma, R$400 lá na Kabum. E agora sim, muitíssimo obrigado, Ed. Muitíssimo obrigado, Sheikin, por virem aqui e abrilhantarem o nosso podcast. Ed, por favor, deixa aí seu recado final para o nosso público.
Então, obrigado aí a todo mundo que acompanha então a gente, né? E é isso aí. Quem quiser seguir o Combate Clube no Twitter, é twitter.com/combateclube ou então no facebook.com/combateclube. Lá a gente sempre passa informações sobre os nossos eventos, nossa agenda semanal também, e a gente tem nosso canal na Twitch também, que é twitch.tv/combateclube. É isso aí.
Show de bola, Chequinha.
Obrigado, Luiz, pelo convite aí. Agradeço a rapaziada que compareceu aí pra escutar, tá todo mundo aí. E meus contatos, eu faço campeonato semanalmente. Atualmente estou literalmente focado no Free Fire e atualmente focado no PUBG Mobile. Mas também faço meus campeonatos de Point Blank também. E também estou envolvido com um campeonato... Pessoal da Play, a gente tá fazendo um campeonato, até falar, Luiz, é um campeonato entre escolas, é uma parada da hora demais.
Ô, louco, sério?
As escolas do Brasil inteiro, todas as regiões, jogando entre si Fortnite. Então, o pessoal da Playmatch aí, eu tô nessa organização agora, fazendo esse campeonato que vai rolar no final desse mês, a gente já começa já. E é um projeto bem da hora, bem legal pra caramba. E tem esse campeonato aí, vocês podem achar @proeliumleague, tanto no Insta quanto no Face. E eu também tenho um canal no YouTube, onde eu faço minhas lives diárias, dou uma risada com a rapaziada. Tenho o meu Insta, Chequi, o Piadista, então vocês sabem que vão entrar na live e vão dar aquela risada, né? Piadista não tá só no nome. Tanto nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, isso aí, LinkedIn, Snapchat, isso aí, Orkut.
MySpace.
MySpace, MyFlogão.
Pô, cara, aí estourado.
Só não é no check-in o pianista no ICQ, porque era número, né? Então. Mas é basicamente isso, rapaziada. Obrigado pela presença aí. Tamo junto.
Valeu. Um grande abraço a todo mundo que nos assistiu. Não se esqueçam que semana que vem estaremos de volta nesse mesmo lugar com esse mesmo podcast. Grande abraço, pessoal. Valeu!